ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:32, céu claro. A temperatura é de 20 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, dia 10 de julho de 2017. Qual é a função da rua? Proibição a camelôs em ruas do centro levanta debate sobre rigidez do Código de Posturas da capital. Contagem regressiva para a SBPC. Ex-reitor da UFMG e ex-ministro da Ciência e Tecnologia, Clélio Campolina, vai ministrar conferência sobre indústria e desenvolvimento no Brasil. Parecer sobre Temer, deputado relator na Comissão de Constituição e Justiça, deve ler hoje as considerações sobre o teor da denúncia. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
A questão do comércio ambulante no hipercentro de Belo Horizonte vem suscitando debates acerca da modificação do Código de Posturas da capital. A ação da Prefeitura, que desde a semana passada impede que camelôs trabalhem nas ruas do centro, está em conformidade com a legislação. Alterar o Código de Posturas para dar conta da realidade de centenas de ambulantes seria a solução? Confira detalhes desse debate na reportagem de Aliciane Gonçalves.
O grupo de ambulantes que são contrários à sua saída das ruas do hipercentro da capital sugerem duas alternativas principais. Uma é a criação de feiras abertas e permanentes. A outra é a modificação do Código de Posturas do município. A lei é de número 8.616, aprovada em julho de 2003, e que ao longo dos anos sofreu várias modificações. As normas sobre o comércio ambulante, por exemplo, foram alteradas em 2010 e 2012. Código de Posturas é claro quanto à proibição de atividades de camelôs nas ruas de Belo Horizonte. Comércio ambulante só é permitido em poucos casos, se o camelô possui deficiência visual ou se o comércio acontecer em veículos de tração humana, que é o caso dos carrinhos de pipoca e outros alimentos. A venda de artesanato também é permitida, mas desde que os vendedores sejam cadastrados e trabalhem em lugares específicos. O que parte dos camelôs de Belo Horizonte querem é que o Código de Posturas abra espaço para outras atividades, como explica Claudinei Neves, ambulante no hipercentro há cerca de 2 anos.
Seria de grande importância, porque isso daí ajudaria muito até na economia do município. Você vem em São Paulo, você tem a 25 de março, funciona normalmente. Eu só em Belo Horizonte que tem essa ditadura de não permitir o trabalhador vir para
a
rua.
A sugestão de parte dos ambulantes de rever o Código de Posturas da capital foi tema, inclusive, de reunião entre vereadores e camelôs na última semana. A vereadora Aura Carolina, do PSOL, participou da reunião. Para ela, o Código de Posturas é restritivo e excludente. Isso porque não permite que o espaço público seja ocupado considerando a realidade de trabalhadores que sofreram com a crise no país. Por isso, a vereadora defende que a lei precisa ser modificada.
Preciso revisar o Código de Posturas para que se regule no espaço público feiras, espaços de comércio popular, corredores populares, nos quarteirões fechados, em avenidas como Avenida Paraná e Avenida Santos Dumont. É possível, sim, ter uma reordenação do espaço público de forma mais inclusiva, de uma maneira em que toda a população saia ganhando.
Cumprir o atual Código de Posturas foi o que levou a Prefeitura de Belo Horizonte a elaborar o plano de ação do hipercentro. Entre as medidas estão a retirada dos ambulantes da região e a oferta de alternativas aos camelôs, como qualificação profissional e vagas em shoppings populares e feiras. O cumprimento da lei pela Prefeitura foi inclusive uma exigência da Promotoria de Urbanismo, do Ministério Público Estadual. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte também é favorável à aplicação da lei da forma como ela existe hoje. O vice-presidente gerente de Relações Públicas e Sociais da entidade, Marcelo de Souza e Silva, defende que o comércio ambulante é um concorrente desleal dos lojistas. Isso porque as lojas possuem altos custos e são responsáveis por boa parte da geração de empregos da capital. Segundo ele, a aplicação do Código de Posturas também ajuda a tornar as calçadas mais livres, o que é importante para o comércio.
Nós temos ali um cálculo de cerca de 1 milhão de pessoas por dia que transitam no hipercentro. A calçada livre para o pedestre poder ir e vir, ele fica com muito mais segurança, porque quando ele tem que desviar, ele tem que andar na rua, ele fica mais tranquilo e ele pode ter acesso às vitrines e à própria loja de uma maneira muito mais tranquila.
Na avaliação do professor aposentado do Departamento de Demografia da UFMG e pesquisador do CDEPLAR, Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional, Eduardo Rios Neto, a solução para esse embate é um desafio, já que essa tensão faz parte da vida nas grandes metrópoles. Segundo o professor, nem todas as soluções propostas pela Prefeitura de Belo Horizonte são capazes de atender aqueles ambulantes mais necessitados, que foram para as ruas por conta da crise econômica e do desemprego. Realidade que, segundo Eduardo Rios Neto, envolve outros níveis da administração pública.
O município não tem muito caixa para fazer política social. Teria que ser primeiro o governo federal, depois o Estado. Todos os dois estão em crise fiscal agora. Por um lado, dá para entender o interesse da prefeitura em regular o IPCS. Por outro lado, nós somos uma das maiores crises da história recente brasileira. E isso tem que ser ponderado. Como ponderar e o que fazer parece não estar sendo muito fácil uma solução para isso.
Enquanto isso, a Prefeitura de Belo Horizonte segue o plano de ação do Hipercentro. Já está pronto para ser apreciado no plenário da Câmara o projeto de lei que regulamenta a ocupação pelos ambulantes de vagas permanentes em shoppings populares. O PL 309/2017 é de autoria do Executivo Municipal. Repórter Aliciane Gonçalves.
E ainda nesta edição do Jornal UFMG, a gente vai falar sobre a situação dos flanelinhas, que está sendo debatida lá na Câmara Municipal de Belo Horizonte.
SBPC na UFMG 2017. Reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.
Contagem regressiva para a edição 69 da reunião anual da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que começa neste domingo na UFMG. Serão cerca de 240 atividades. Uma das atrações é a SBPC Inovação, mesas redondas e conferências que discutem temas como projetos de ciência e tecnologia e a interface entre a academia e o setor privado. Durante a SBPC Inovação, o professor emérito e ex-reitor da UFMG, Clélio Campolina Diniz, que foi ministro da Ciência e Tecnologia, vai ministrar a conferência Desnacionalização e Desindustrialização, Desafios e Imperativos para a Ciência e Tecnologia Brasileiras. Ele defende que o investimento no setor é o caminho para fortalecer a indústria e alavancar a economia brasileira. A entrevista foi concedida à repórter Maria Dulce Miranda.
Converso agora com o professor emérito da UFMG, Clélio Campolina. Boa tarde, professor.
Boa tarde.
Bom, professor, a palestra do senhor na reunião anual da SBPC é Desnacionalização e Desindustrialização, Desafios e Imperativos para a Ciência e a Tecnologia Brasileiras. Professor, o que trata essa palestra?
Estou fazendo uma análise de todas as mudanças na ordem global, a expansão asiática liderada pela China e a posição relativa do Brasil. Quer dizer, o Brasil tem uma posição modesta no cenário global e essa situação nossa está piorando em função da crise recente. A crise recente está reduzindo o peso relativo do Brasil, principalmente na atividade industrial.
Professor, o senhor poderia explicar o que é a desnacionalização e o que é a desindustrialização?
Desindustrialização é quando o peso da indústria na renda nacional, no PIB, começa a cair. Esse é um fenômeno que ocorre nos países já industrializados em função de mudança da estrutura de demanda, cresce o setor serviços. No entanto, o Brasil ainda é um país de renda relativamente baixa. A perda da indústria, nós consideramos, a literatura internacional considera precoce. Países como a Alemanha e o Japão, que são de industrialização madura, ainda têm 20% da renda nacional gerada pela indústria. O Brasil, nesse momento, deve estar na ordem de 10%. De maneira que isso é grave. E mais um indicador da nossa desnacionalização é que há aproximadamente 10 anos ou 15 anos a indústria participava, a produção nacional era mais de 80% da demanda. O componente importado subiu nos últimos 5 ou 6 anos de 12% para 26%. Ou seja, não só a nossa indústria está perdendo importância relativa, como cada vez mais a demanda nacional está sendo abastecida com produto importado. Isto é muito grave, não teria nenhum problema se nós estivéssemos importando e, ao mesmo tempo, exportando bens industriais. Acontece que também a nossa pauta de exportação piorou, porque cada vez mais nós estamos exportando as chamadas commodities, ou bens primários, minério, produtos agrícolas, carne e café, e, portanto, nós estamos numa posição de desvantagem. Nós exportamos produtos com baixa intensidade econômica, com baixa intensidade de trabalho sofisticado, com o chamado baixo valor agregado.
Certo. Professor, qual que é a relação que a gente pode fazer dos fenômenos de desnacionalização e desindustrialização com a ciência e a tecnologia?
Hoje, cada vez mais, a atividade produtiva, não só industrial, mas a indústria é o carro-chefe da transformação tecnológica, estão eles cada vez mais fundamentados no avanço da ciência e da técnica. E, portanto, não se pode pensar desenvolvimento econômico, principalmente desenvolvimento industrial, sem um vigoroso programa de educação, ciência e tecnologia. O mundo desenvolvido está gastando hoje entre 3% e 4% do PIB ou da renda nacional com pesquisa e desenvolvimento. E nós achamos que com essa crise agora, a crise fiscal, queda de recursos públicos e desestímulo das empresas em investir em pesquisa e desenvolvimento, talvez a gente esteja hoje na faixa de 1% do PIB, o que é dramático. Se o Brasil não investir em educação, ciência e tecnologia, nós não temos como modernizar a nossa produção, não temos como competir internacionalmente e, portanto, corremos o risco de aumentar a nossa desnacionalização e a nossa desindustrialização, o que piorará, do ponto de vista relativo, a nossa posição na ordem global.
Certo. E, professor, o senhor consegue apontar algum caminho para a gente chegar nesse patamar?
Nós temos que combinar, primeiro, um estímulo às empresas privadas para que elas façam investimento e avanço tecnológico, porque quem faz a inovação é a empresa. Nós temos que articular o sistema empresarial com o sistema acadêmico universitário, porque é o sistema acadêmico universitário que, primeiro, forma recursos humanos de qualidade. Segundo lugar, faz pesquisa básica para o avanço tecnológico. E, portanto, essa ponte é necessária. E fazer a ponte disso com as políticas públicas, principalmente com as políticas de financiamento. Nós temos instituições como a FINEP, o BNDES, que são instituições orientadas para o fomento da atividade econômica. E eu acredito que a maior prioridade para o fomento da atividade econômica é a modernização produtiva. E, portanto, essas instituições precisam estar articuladas. Articular a ciência com o sistema empresarial, com as políticas públicas.
Certo. Professor Clélio Campolina, muito obrigada pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa.
Por nada. Até já.
Boa tarde para o senhor.
A conferência Desnacionalização e Desindustrialização, Desafios e Imperativos para a Ciência e Tecnologia Brasileiras, com o ex-ministro da Ciência e Tecnologia, Clério Campolina Diniz, vai ocorrer no dia 21, às 10h30 da manhã, no Auditório 4 da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG, no campus Pampulha. A programação completa da reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência está disponível no site sbpcnet.org.br/Belo Horizonte e no site da UFMG Educativa, www.fmg.br/rádio. Você confere uma versão estendida da entrevista com o ex-reitor Clélio Campolina Diniz.
Imposto de renda.
Já está liberada a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2017. Ao todo, vão ser liberados R$ 2.533 milhões. A Receita também vai pagar R$ 467 milhões e R$ 200 mil para contribuintes que fizeram a declaração entre 2008 e 2016, mas estavam na malha fina. O crédito bancário será feito no dia 17 de julho. A lista com os nomes pode ser consultada nos aplicativos para smartphone da Receita pelo telefone 146 ou no site receita.fazenda.gov.br.
Trânsito.
A gente viu pelas câmeras da BH Trans, trânsito bom nos principais pontos da região centro-sul de Belo Horizonte. Na Praça da Assembleia tem um pouco mais de movimentação ali na rua Rodrigues Caldas. Também pelas câmeras vemos os Amazonas com contorno com trânsito intenso, mas sem retenções. Meio-dia e 48 minutos, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco tem coluna de educação. E também tem a leitura do parecer do relator da denúncia contra Michel Temer na Câmara dos Deputados.
Jornal UFMG.
Noite Ilustrada. Uma combinação perfeita entre música e informação. De terça a sexta, de 8 às 10 da noite. Noite Ilustrada você ouve aqui na 104,5 FM, o FMG Educativa, Estação do Conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 49.
Economia.
Boletos vencidos podem ser pagos em qualquer banco a partir de hoje. A FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, começou a adotar de forma escalonada uma plataforma de cobrança que permite a quitação de boletos sem atraso em qualquer agência bancária. Por enquanto, a novidade está disponível apenas para boletos de valor igual ou superior a R$ 50 mil. O valor mínimo será reduzido para R$ 2.000 em 11 de setembro, R$ 500 em outubro e R$ 200 em novembro. A partir de dezembro, boletos vencidos de todos os valores passam a ser aceitos em qualquer banco.
Política.
Parecer sobre a denúncia por crime de corrupção passiva contra o presidente da República, Michel Temer, deve ser lido hoje pelo relator, deputado Sérgio Sveiter, do PMDB do Rio de Janeiro, hoje às 14h30. Se o calendário da comissão for cumprido, os deputados podem votar o processo na quinta-noite. O parecer da CCJ será apenas uma recomendação dada ao plenário da Câmara, que é quem decide de fato se a tramitação da denúncia deve prosseguir ou ser suspensa. Após a leitura, será feito pedido de vista para duas sessões e a discussão deve ser retomada na quarta-feira, às 11 da manhã. A presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, negou ontem os mandados de segurança com pedidos de liminar para suspender a tramitação da denúncia contra o presidente Michel Temer, apresentados pela Rede PDT. Os dois pedidos visavam obrigar que o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, deputado Rodrigo Pacheco, do PMDB de Minas, a colocar em votação requerimentos apresentados pelos membros do colegiado para que fossem tomados depoimentos antes da decisão sobre o prosseguimento de investigações contra o presidente. Entre os possíveis convidados estariam o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e o empresário Joesley Batista.
Educação.
O FMG divulga resultado da sexta chamada da lista de espera do Sisu 2017, primeira edição. A classificação geral pode ser consultada individualmente por meio do número de inscrição e do CPF. O registro acadêmico via internet dos convocados deve ser feito a partir de hoje até às 23h59 da próxima quinta-feira, dia 13. Nos dias 27, 28 e 31 de julho, os candidatos que tiverem realizado o registro acadêmico devem apresentar ao Departamento de Registro e Controle Acadêmico toda a documentação necessária para ingressar no curso de graduação da UFMG. Mais informações no site www.ufmg.br/sisu. ufmg.br/sisu. Termina hoje o prazo para que estudantes interessados em participar da lista de espera do ProUni, o Programa Universidade para Todos, façam seus pedidos. É de inteira responsabilidade do candidato verificar na instituição os horários e o local de comparecimento para checagem desses dados, bem como a consulta aos resultados, disponível no site do programa. A perda dos prazos pode implicar na reprovação do candidato. O ProUni oferece bolsas integrais e parciais a estudantes de baixa renda em instituições superiores de ensino particular. O endereço é o siteprouni.mec.gov.br. siteprouni.mec.gov.br. Estudo realizado pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, revela dados sobre a remuneração dos professores no Brasil. O levantamento mostra o salário médio dos educadores para uma carga horária semanal de 40 horas. Para se ter uma ideia, professores da rede municipal recebem, em média, R$ 3.116, enquanto na rede estadual o valor sobe a R$ 3.476. O estudo é referente a 2014 e foi feito com base no cruzamento de dados do Censo Escolar com a RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho. O país conta com mais de 2 milhões de professores. Na coluna de educação de hoje, o professor da Faculdade de Educação, Marcos Taborda, analisa os números da pesquisa.
Professor Marcos Taborda, o INEP divulgou um estudo sobre o salário do professor da educação básica brasileira. Ele fez uma média do salário para 40 horas semanais. Com isso, verificou-se que o professor da rede federal ganharia cerca de R$ 7.767, o da rede estadual R$ 3.476 e o da municipal R$ 3.116 mensais para essa média aí de 40 horas semanais. Professor, o que, que esse estudo revela? E mais que isso, ele reflete a realidade dos salários recebidos pelos professores brasileiros?
Então, as perguntas são muito boas. Em primeiro lugar, um estudo é importante, sempre esse tipo de iniciativa é importante. Agora, ele reitera alguma coisa que a gente já conhece, né? Que é, por exemplo, a valorização que os professores da rede federal têm no que diz respeito a salário. Não só salário, carreira, etc. Professores da rede federal de ensino básico. Então, isso o estudo apenas reitera. É importante para ter um mapa geral dos salários dos professores do Brasil, na medida em que a gente observa que, segundo o estudo, 90% dos professores brasileiros, um pouco mais, ganha até R$ 3.500 na média. Ou seja, é um salário baixíssimo, mesmo que consideremos que o piso salarial é de em torno de R$ 2.200, uhum. É um salário baixíssimo se comparado no mercado com profissionais com a mesma formação. O próprio estudo mostra que aproximadamente isso equivale a aproximadamente 50% do que ganham outros profissionais. Ou seja, o dado é estarrecedor. Agora, na outra ponta, é preciso tomar cuidado com o tipo de estudo estatístico que tenha seus méritos, mas ele também provoca no senso comum uma distorção. Porque objetivamente nós temos realidades, e o estudo, a estatística do INEP mostra isso e está atenta a isso, nós temos realidades onde os professores ganham muito mais e nós temos outros estados ou municípios onde o professor ganha muito menos disso, inclusive metade do que é o piso salarial. Então não dá para tomar como um dado absoluto,
mas colocá-lo sempre em contexto, né? E tomá-lo como uma média apenas para mostrar o que é a penúria dos professores no Brasil do ponto de vista do salário.
Entendi. Agora, professor, outro dado interessante que é apresentado aqui é que professores da rede privada receberiam menos do que professores da rede pública, e geralmente a gente tem uma ideia de que esses professores receberiam mais por se tratar aí de escolas particulares, que a gente imagina que os pais paguem mensalidades altas. O que, que esse estudo revela sobre isso, professor?
Na verdade, esse é um dado importante do senso comum, como você bem destaca. A gente trabalha com o imaginário que a educação privada, a escola privada no Brasil, é aquela escola dos grandes grupos empresariais ou aquela das grandes confissões religiosas, muitas dessas escolas tradicionais, famosas, caras, algumas delas tidas como escola de qualidade, etc. Mas a gente esquece que quando se fala de educação privada, nós falamos também de uma miríade de escolas pequenas, escolas de periferia, escolas de pequenas cidades, pequenas localidades, que não são públicas. E com precariedade absoluta também de oferta de educação de qualidade, de infraestrutura, etc. Ou seja, nesse sentido, o estudo é bastante interessante, porque, de fato, nós sabemos que muitos professores têm situação muito precária na rede privada de ensino, algo que o senso comum parece esquecer, até porque nós somos bombardeados constantemente com a ideia de que a educação pública no Brasil é ruim e a educação privada no Brasil vai muito bem, o que é falso, né, do ponto de vista da qualidade do ensino ofertado e, como mostra bem o estudo do INEP, também no que diz respeito à valorização dos professores. Então é interessante o estudo porque ele desfaz um mito do senso comum, aquele que a escola privada é sempre melhor, os professores lá são sempre valorizados e sempre ganham mais e têm melhores carreiras. Isso não é verdadeiro.
Bom, professor Max Taborda, muito obrigado pela participação do senhor aqui na UFMG Educativa e até a próxima segunda com mais uma coluna de educação.
Eu agradeço mais essa participação, uma boa semana para você e para todos os ouvintes.
Uma conversa com o professor Marcos Taborda continua no nosso Facebook, facebook.com/UFMGeducativa. Lá você vai encontrar uma versão estendida da coluna de educação. O professor Marcos Taborda comentando as diferenças regionais dos salários dos professores. E a pesquisa completa pode ser encontrada no site do INEP, que é o inep.gov.br. Meio-dia e 58, a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco vamos falar sobre a situação dos flanelinhas na região central de Belo Horizonte, que é tema de um debate na Câmara Municipal na manhã e início dessa tarde de hoje.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo o ZYX414. UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Olívia Padrinho! Padrinha! Liencinha!
Amante Jardim!
Felipe! Dora Burra!
Favelado!
Não leve na brincadeira. Bullying é coisa séria. Rádio FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 59.
De olho na cidade.
Popularmente conhecidos como flanelinhas, lavadores e guardadores de carro pedem que a atividade seja regulamentada em Belo Horizonte. O tema foi discutido numa audiência pública na Câmara Municipal. O repórter Leonardo Crisóstomo acompanha as discussões e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Leonardo.
Boa tarde, Vinícius. Belo Horizonte conta atualmente com 1.268 guardadores registrados pela Prefeitura. Porém, estima-se que existam 5 mil atuando de forma irregular. Segundo o Sintra Lamac, Sindicato dos Lavadores, Guardadores, Manobristas de Carros e de Estacionamentos Particulares de Minas Gerais, a Prefeitura abriu cadastramento para novos flanelinhas, mas alega estar sem dinheiro para liberar as carteirinhas que identificam os profissionais credenciados. Enquanto isso, segundo o presidente do sindicato, Martim dos Santos, os flanelinhas que não são cadastrados junto à prefeitura acabam tomando as ruas e prejudicando a ação dos guardadores que estão regularizados.
A prefeitura hoje, ela não está liberando os credenciais do pessoal, ela está dizendo falta de verba para poder fazer essas carteirinhas. Eu acho que uma coisa é um valor tão irrisório, mas que não se justifica isso que está acontecendo. Então, principalmente os guardadores de carro, a prefeitura está dando uma autorização. Essa autorização, ela não funciona com o papel que as embola, coloca no bolso. O que tem que ser? É a credencial definindo quem é quem, o local de onde trabalha e quem expediu aquela credencial.
Os lavadores e guardadores querem ainda que os uniformes sejam padronizados para facilitar a identificação dos profissionais credenciados. A Regional Centro-Sul de BH é o local onde há maior incidência de lavadores e guardadores, com 1.139 profissionais cadastrados. A coordenadora da Regional Centro-Sul, Patrícia Furtado, afirma que o processo de cadastramento está aberto e que a intenção da prefeitura é regulamentar a atuação dos guardadores de carro.
A função do programa é exatamente regularizar a situação de várias pessoas que trabalham mesmo, bacana, tem aquele luz ali em volta do Minas, ali naquelas mesas. Tem muita gente, tem 20 anos que trabalha ali, são pessoas ótimas, são pessoas com bons antecedentes, os prédios às vezes fornecem pontos de água, entendeu? São pessoas que a comunidade acolhe e é segurança para o local, porque ele está ali na rua, ele está vendo uma pessoa estranha. Então, assim, é uma coisa, é um programa bacana.
A coordenadora da Regional Centro-Sul, Patrícia Furtado, não soube responder à alegação do sindicato de que não há dinheiro para expedição de carteirinhas. A secretária de Políticas Urbanas, Maria Caldas, foi convidada para a audiência, mas não compareceu. O vereador Oswaldo Lopes, do PHS, que fez o requerimento para a realização da audiência, propõe um projeto para a regulamentação da profissão.
Nós vamos regulamentar e até para evitar o quê? Né? Que os toureiros, né, que são aqueles que extorquem o dia a dia a população quando sai com a família para ir no show, para ir no restaurante, para ir no evento, a gente consiga estar coibindo, tirando esse pessoal da rua. Então o cadastramento ele é muito importante, a identificação visual, né, o colete, o crachá. E agora também nós estamos juntando com a Guarda Municipal para estar evitando que nós sejamos, né, nas mãos de bandidos, ao invés de estarmos, né, seguros com o pessoal que trabalha no dia a dia já há muito tempo.
Os profissionais cadastrados hoje na capital precisam estar nas vias definidas e manterem seus materiais organizados. De acordo com a Guarda Municipal, equipes de acompanhamento percorrem diariamente e advertem aqueles que não cumprem a norma estabelecida. Quem for punido pode, inclusive, perder a autorização para exercer a atividade. Só neste ano já foram feitas 852 abordagens em jogos no Mineirão e no Independência, com 29 presos por extorsão ou roubo. Atualmente existem 100 pontos com autorização nas vias da capital. O serviço de flanelinha é voluntário e a contribuição facultativa. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Leonardo Crisóstomo, pelas informações.
Por dentro da UFMG.
Segunda fase do Memorial da Democracia, museu digital dedicado à luta pela democracia, será lançada hoje no Palácio das Artes. Foram acrescentados mais de 300 episódios de história e 24 capítulos especiais que retratam o país desde a Revolução de 1930 até o golpe civil-militar de 64. O memorial é uma parceria entre o Instituto Lula e o Projeto República da UFMG. O evento terá a presença do ex-presidente Lula e do governador do estado, Fernando Pimentel. Mais informações sobre o evento de lançamento em facebook.com/Memorial da Democracia Brasil. facebook.com/Memorial da Democracia Brasil. Agora 1 hora e 6 minutos, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens de hoje ficam disponíveis em nosso site www.fmg.br/rádio. Você pode acompanhar nas redes sociais facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O jornal UFMG de hoje teve a produção de Aliciane Gonçalves, Leonardo Crisóstomo, Samuel Souza e Maria Dulce Miranda. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.